Ele tá respondendo, ele tá ao vivo e tá no WhatsApp. Carinha dele. Boa tarde, Reinaldo
E
Azevedo!
aí, olha aqui, boa tarde, querido. E aí, tudo bem? Aí, estamos na paleta
Chegamos.
de cores de novo, hein? De novo.
Meu, a
Tá vendo?
gente, ó, conexão, é isso se
Como se
chama
diz em dois corgos, a
conexão.
gente orna, a gente
A gente
orna.
orna, a gente orna, a gente orna. Nossa, eu até lembrei, eu ia trazer uma boina. Eu vou vir de
Ah, é?
boina qualquer dia, só para te surpreender. Ah, agora eu já
Faz isso,
falei, né?
faz
Não devia ter falado. Não devia ter deixado. Devia ter deixado essa surpresinha. Mas boa tarde, como é que você tá? Passou bem final de semana?
Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na Santa Paz.
Na Santa Paz. Pronto para uma semana cheia de notícias no
Semana
pré-carnaval?
cheia de notícia, animada, agora Congresso voltando hoje, né, as coisas, mais uma vez, vamos ver o quarto poder da República se manifestando, né, daqui a pouco, que é o Arthur Lira, né, porque nós temos Executivo, Legislativo, Judiciário e o lirismo, né? Quarto poder, né? Dias Toffoli, que mandou investigar procedimentos para investigar a transparência internacional. Tá animada a coisa, tá animada.
É, ele já trouxe um pouco do nosso cardápio, né? É a nossa,
Bem.
na verdade, não é cardápio, é a nossa lista de atividades aqui, a nossa
Atividades
ginástica
da
mental.
malhação.
É. A nossa ginástica mental. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Começa neste momento, olha aqui, desse 5 de fevereiro de 2024. E o nosso cardápio do dia, a nossa ginástica, olha lá, ele vai fazendo as imagens. Eu gosto disso. Tem essas novidades aí que não são novidades, né? Bolsonaro volta a atacar o STF, Bolsonaro ataca as vacinas. Numa entrevista a um influenciador digital lá de Portugal, ele fala: eu não sei como é que o Lula venceu até agora, né? Alguma coisa aconteceu, volta a falar que alguma coisa tem errado aí, sistema eleitoral brasileiro. Mais do mesmo, na verdade, mas mostra aí um movimento de Bolsonaro a voltar a utilizar isso. É, além dessa estratégia, dessa entrevista, com essas falas que se repetem, Bolsonaro criou um cercadinho na sua casa de praia, perto de Angra dos Reis, né? Ele faz um cercadinho lá, recebe as pessoas dentro de casa, para falar de coisas bem atuais, assim como o nióbio, entre outras, né? A conversa do dia. Vamos tratar desse assunto. Bolsonaro também fez questão de ir a Santos no final de semana, participar do enterro de um soldado, e ficar ao lado de Tarcísio de Freitas, o governador, que caiu nas gargalhadas com Lula na sexta-feira. E aí Bolsonaro foi até lá e falou: não, o Tarcísio é meu irmão. É meu irmão. Mostrando que está próximo a Tarcísio. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai tratar, mas é importante a gente falar também sobre vacinação, porque há aí um movimento por parte de prefeitos que têm aí o carimbo de bolsonaristas ou apoiadores de Bolsonaro, criando decretos, publicando aí decretos falando da não obrigatoriedade da vacina. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que os alunos podem frequentar as escolas sem tomar vacinas. Fez esse vídeo ao lado de Nicolas Ferreira, deputado federal, que falou que é pela liberdade dos jovens e dos alunos. Assunto importante e grave, viu? A gente quer ouvir o tio Rei falar sobre esse assunto. E como você mesmo disse, essa decisão aí também do ministro Dias Toffoli de mandar investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos pela ONG Transparência Internacional. Falaremos disso. E tem uma notícia também que é interessante sobre a volta do investimento de montadoras no Brasil. É interessante isso, as montadoras que saíram do país nos últimos anos, voltando ao país com investimentos bilionários. Lula está comemorando isso. Vamos entender o que está por trás desses investimentos. Bora trabalhar, tio Rei, que tem muita coisa para a
Bora
gente falar.
trabalhar. Vambora.
Bora trabalhar. Quem quiser perguntar, colocar outros assuntos além desses ou relacionados a esse, manda para cá que a tia Fabiola vai receber essa mensagem. A assistente do professor. Como é que chama? É chama tia também? Não, não sei. A assistente do
Tia,
professor.
a tia Fabíola e o tio Reinaldo.
A
mas
tia
a Fabíola é
Fabíola.
muito nova.
Tia Fabíola,
Fabíola é muito
tia
novinha para
Fabíola.
ser tia, é o tio Reinaldo. O tio rei.
Pode mandar aqui para tia Fabíola que a gente responde. Vamos começar com essa história do Bolsonaro. Primeiro a entrevista dele. Acho que a gente podia começar por aí. Primeiro a entrevista dele e as groselhas, né? Como alguns falam, acho interessante. As groselhas que ele soltou nessa entrevista. Volta a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Vamos ouvir o que ele disse.
A justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições no ano passado. Ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação, no passado.
E aí, Reinaldo, o que que significa? Qual é esse objetivo de Bolsonaro a voltar nesses temas?
Porque é a única coisa que ele tem. Ele não tem mais nada. Veja que não é só esse tema, né? Estão encruando, o tema da eleição, mais uma vez, a sugestão de fraude, e ele faz uma acusação oblíqua, porque ele tem medo, né, de sofrer consequências. Ele é um investigado, né? A depender, do incitamento que ele faz contra a ordem, ele pode ter a prisão preventiva decretada. É bom lembrar isso, né? Depender do modo como ele trata essa questão. Então, ele põe ali, como ninguém consegue entender, obviamente resta a sugestão de que houve fraude, e a rigor ele não tem proposta nenhuma para o Brasil, né? Que é uma coisa que eu tenho apontado sempre, nem ele, nem a extrema-direita que ele representa. Então, é isso, vacina, de novo, estão. Vejam só, eles estão. Recomeçaram a campanha contra a vacina. Nós tivemos o governador de Minas Gerais, né, esse incrível Romeu Zema, ao lado do Nicolas Ferreira, fazendo proselitismo contra a vacina. E que se note, Minas Gerais hoje é o estado um dos mais atingidos pela dengue, por exemplo, né? Foi declarado de emergência em razão da dengue. E o governador, na prática, faz campanha contra a vacina. Então, isso é o padrão da extrema-direita no Brasil e, de certo modo, é o padrão da extrema-direita no mundo, é o padrão da extrema-direita portuguesa para a qual ele está falando também. Não é? Tem uma pregação forte. Aliás, fizeram uma manifestação, em Lisboa com saudações nazistas e tudo mais, né? Da extrema-direita portuguesa, para quem ele está falando, né? Por quê? Porque na economia não tem nada a dizer. Do ponto de vista social, não tem nada a dizer. Não dá para. Bolsonaro insiste, ó, o governo Lula, essa tragédia. Qual tragédia do governo Lula? Nós estamos vendo, você citou na abertura, investimentos de 30 e tantos bilhões da indústria automobilística aqui no Brasil, né? Então, não vai virar uma Argentina, não vai virar uma Venezuela. Como o Paulo Guedes havia falado num podcast, como eles falaram durante a campanha, as coisas estão acontecendo. Celebrou-se lá o acordo entre o Tarcísio e o Lula para construir o túnel Santos Guarujá, não é? Um aliado de Bolsonaro, portanto, junto com Lula. Veja que curioso, um aliado de Bolsonaro junto com Lula, celebrando uma obra inicialmente orçado em 6 bilhões, uma obra gigantesca, né? Importantíssima para o estado de São Paulo e para o Brasil, porque diz respeito ao principal porto do país. Quando o Bolsonaro vai aparecer ao lado de Tarcísio, ele vai ao velório de um policial. Até aí, tudo bem, ele pode ir ao velório de policial, não tem problema. É preciso investigar o que aconteceu lá. Lamenta-se, obviamente, a morte do policial. mas ele vai lá para fazer proselitismo de olho na ideia de que olha o que está acontecendo com a segurança pública, os bandidos, a criminalidade, que é a pregação da extrema-direita, como se, né, isso, a segurança pública, não dissesse respeito, né, nessa esfera ao governo estadual, né? Então, eles não têm proposta. Ele tem de insistir nisso. De novo, a mesma coisa. Né? Esperança de reverter? Não, obviamente não. Agora já é para as eleições, né, de 2026, para tentar inflamar o bolsonarismo, para ver se consegue eleger um número grande de vereadores, eventualmente de prefeitos, ligados a essa agenda. Né? E ainda há, sim, muita gente ligada a essa agenda. Né? Então, do medo da vacina, pegou. Já havia uma coisa residual ali, mas o Brasil era um país exemplar nessa área, né? De vacinação, de imunização, de eficácia das campanhas de imunização. E Bolsonaro comprou todas as teses conspiratórias que havia na internet contra a vacina, né? E transformou isso numa questão política. Bolsonaro e o bolsonarismo. Agora, note, eu já apontei isso algumas vezes. Embora o Bolsonaro seja notavelmente ignorante, né? Um tipo que, enfim, sai dos estratos mais, como vou dizer, rústicos do ponto de vista do pensamento do país. É a primeira vez que nós temos uma direita no Brasil que tem uma dimensão realmente internacional, dimensão, ou melhor, que tem uma vinculação com a direita internacional. A extrema-direita brasileira sempre foi muito nativista, né? Se você pega o movimento integralista, o movimento integralista tem elementos, tinha elementos no Brasil que só existiam aqui, né? Tem um livro excelente chamado Integralismo de Plínio Salgado, do J. Chazin, né? Em que ele diz: olha, essa ideia de que o integralismo era só um fascismo, um nazifascismo, se manifestando aqui, não é verdadeira. Há, claro, é um movimento de extrema-direita, mas tem elementos propriamente nativistas mesmo, né? O número, por exemplo, de negros no movimento integralista brasileiro era grande, né? Tinha uma pegada nacionalista, um apelo de uma certa idealização do índio até havia no integralismo. Há elementos disso que não combinam com a ideia, não combinava com a ideia de raça pura, do nazismo. Então era uma extrema direita brasileira, brasileirista, digamos assim. O próprio golpe de 64 e a cultura do golpe de 64, sim, os militares, os generais, tinham contato com os Estados Unidos, está provada a influência dos Estados Unidos do golpe de 64, mas os militares sempre tiveram receio, da excessiva intervenção dos Estados Unidos, na América Latina. Na ambição que eles poderiam ter em relação à Amazônia. Pela primeira vez, nós temos uma direita no Brasil, perigosa, sim, muito mais do que alguns querem acreditar, e que está articulada com esses valores do mundo inteiro. A extrema-direita é antivacina no mundo inteiro, não é só aqui. E, portanto, ela é aqui também. A Alemanha tem um partido antivacina. O propósito de ser do partido chama Die Basis. O propósito de ser do partido é ser antivacina. E o movimento antivacina na Alemanha se juntou com o movimento neonazista, com a extrema-direita anti-imigrante, né? Aquele partido alternativa para a Alemanha. Até uma representante deles veio aqui, neta do ministro das Finanças do Hitler, se encontrou com Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, né? A Beatriz, esteve aqui, a deputada, né? Então, é uma extrema-direita internacionalista nesse sentido. né? Tanto é que está lá em Portugal. O Eduardo foi para Portugal fazer proselitismo. Bolsonaro faz live com os portugueses, né? Então, isso é um movimento que está em muitos países da Europa, né? E a pauta é essa. Eles não têm outra. No caso lá, um pouco mais centrado na questão dos imigrantes, né? Aqui no combate ao comunismo, ou sei lá o quê. Agora, tem alguns valores aí no que diz respeito à coisa da família, da vacina. É isso. Porque proposta econômica, a rigor, eles não têm, né? Nunca tiveram.
Ô,
Então,
Reinaldo,
fica com essa pauta absurda, né?
já que você
E
tocou na,
criminosa.
já que você tocou no, na história da vacina, depois a gente volta um pouquinho para esses métodos do Bolsonaro que ele tem feito, né? De férias. Quer dizer, não sei nem se é férias, né? Porque. Bom,
Férias de quê, né?
é isso que eu ia falar, enfim.
Férias
Mas.
temos nós que somos pessoas ocupadas quando a gente está de
Ó.
férias. Ele não, ele vive em férias, né? Aliás, ele está em férias desde que ele saiu do exército, né?
Vamos entrar nesse assunto que eu acho muito grave, ainda mais assim, eu tenho filho em idade escolar, né? E a gente está acompanhando a repercussão dessas falas que são feitas com esse objetivo ideológico político do Bolsonaro num ponto, só que outro ponto tem prefeitos, governadores que estão no comando, né, de cidades, de estados. Teve esse vídeo do Romeu Zema falando sobre a questão das vacinas, e aí nesse vídeo ele não fala de qual vacina estamos falando, mas que mostra um pouco desse objetivo, né, desses apoiadores de Bolsonaro e eles seguirem com esse discurso do Bolsonaro contra a vacina. Vamos assistir.
Começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais.
É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas.
Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade.
Liberdade é o que eles falam, tá ali esse
Olha,
personagem,
o
né?
Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que a vacina esteja colocada no Sistema Nacional
Calendário.
de Vacinação, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a vacinação. Os pais podem ser responsabilizados caso seus filhos não tenham sido vacinados, isso tenha sido uma escolha dos pais, né? Claro que não será uma escolha da criança, mas eu digo, não foi porque não sabia, por ignorância, não sei o quê, foi uma determinação de não vacinar. Esse discurso da liberdade é o discurso do. Não é o caso do governador, não estou chamando o governador de canalha, mas o discurso é um discurso típico dos canalhas, né? Dos canalhas potencialmente homicidas, né? Não é o caso do governador, mas ele tem de saber que ele está fazendo um discurso, ele, Nicolas, esse outro que não sei quem está fazendo um discurso típico dessa gente. Porque quando você fala da liberdade, dá a entender que a escolha é neutra. Isto é, veja, isso é muito grave. Dá a entender que a escolha é neutra. Vacinar ou não vacinar vira uma questão de gosto e de escolha. E a consequência é a mesma. Não é? Tanto faz, é só uma questão de gosto. Então, você ser São Paulino, ou ser corintiano, ou ser santista, você é santista, eu sou corintiano. Hoje tem um monte de São Paulino feliz, né? A consequência é a mesma. Quando o time ganhar, fica mais feliz, quando perde, infeliz, mas o que resulta de fazer essa escolha? Você é livre para escolher? Nada, nada de grave. Escolher entre vacinar ou não vacinar, as consequências não são as mesmas. Num caso, pode significar a morte, e no outro, a vida. Como assim? De que liberdade de escolha se está falando? Não é? Então, e mais, se você fala da dengue, bom, a dengue é um mosquito que transmite. Ela não é transmissível de pessoa para pessoa. Mas quando você fala da Covid, Aí isso que chama liberdade de escolha também vira liberdade de contaminar os outros. Olha que coisa, não é? Então não é liberdade. É muito mais, a coisa é muito mais séria para as pessoas e também é socialmente mais sério, a depender da doença de que se está falando, do mal de que se está falando, não é? Então é uma insanidade insistir nesse troço. Vem esse rapaz aí, né? Aliás, ele andou me atacando nas redes e eu, como Rui Barbosa, né? Que ele nem sabe quem é. Assim, quando a contribuição dos inimigos para a sua sanidade nunca podem ser desprezadas, né? Nunca pode ser desprezada. Ele diz isso na oração aos moços, aliás, né? Então, eu sou muito grato sempre à colaboração dos idiotas para manter a minha sanidade, inclusive os que vituperam contra mim. Devem continuar a fazer isso mesmo. Porque quando fica definido quem é que me ataca, eu um pouco tenho noção também daquilo que eu estou fazendo. Entende, Fabíola? Então, vem esse rapaz com esse discurso antediluviano. Esse rapaz, que talvez seja um dos mais jovens, talvez não sei se é o mais jovem deputado, mas está entre os mais jovens, mas na verdade está entre os mais velhos, coisa encarquilhada, absurda, né? Agora, ele tem um apelo, algo juvenil, fazendo campanha contra a vacinação, porque é contra a vacinação. Insista, se isso não é campanha pela liberdade, é contra a vacina, em essência. E aí é preciso que a gente chegue à ciência, inclusive que os órgãos públicos, que o sistema de justiça, quando eu chamo sistema de justiça, isso envolve também o Ministério Público, tá? O Ministério Público não é Ministério da Justiça, não é Poder Executivo, nem Legislativo, nem Judiciário, mas ele integra o sistema de justiça do Brasil. É preciso que o sistema de justiça considere o que está aí, porque na literalidade é liberdade, de verdade é pregação contra a vacina. Aí eu pergunto, há direito de pregar contra a vacina? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que, inclusive, isso incorre no Código Penal. Porque o Código Penal pune também aqueles, está lá, né? O Código Penal pune duas coisas: quem contribui para transmitir patógenos e quem sabota políticas públicas, não é? Contra patógenos. Isso é uma sabotagem de uma política pública. Porque não diz respeito à liberdade. Se a consequência de dizer sim ou não fosse neutra, é a liberdade. Como não é, não se trata de liberdade. E ainda assim se poderia dizer, bom, a pessoa tem direito ao suicídio, não é? É um livro do Camus. É a questão mais antiga do mundo, a questão filosófica mais importante, segundo Camus, está num livro chamado Mito de Sísifo, tem um ensaio a respeito, né? Ele diz, a questão filosófica verdadeiramente importante é o suicídio, a mais importante, porque eu decidi se eu continuo vivo ou não, é a primeira questão que vai tratar de todas as outras. Então, e não existe lei para punir suicídio, né? A não ser as divinas. Porque essa é uma escolha. Mas só que no caso da vacina, quando se trata de criança, não é a criança que está escolhendo, em primeiro lugar, né? No caso da dengue, quando houver vacina para todo mundo e a pessoa não quiser tomar, bom, ela não vai transmitir a doença para outra pessoa. Agora, no caso da Covid, de outras doenças, aí não. Aí não é escolha.
O Reinaldo, é importante isso que você está citando, né? Porque eles fazem esse movimento contra a vacina no geral. Nesse vídeo que ficou circulando, eles não falam exatamente da vacina da Covid, Mas a gente sabe que houve uma queda da cobertura vacinal no país muito grande desde na época do governo Bolsonaro, né, na questão, claro, durante uma pandemia, mas esse discurso antivacina que acabou crescendo no país. E a gente tem aí alguns alertas importantes das pessoas da área da saúde, por exemplo, da vacina contra o sarampo, poliomielite, a vacina que protege da meningite. Teve uma onda aí de meningite recentemente em crianças, né?
Meningite de sarampo, que reapareceu, voltou a ser um
problema. Sarampo, que estava erradicado no Brasil.
Estava erradicado no Brasil. E a polio, que ainda não apareceu. Mas, atenção, a polio não foi erradicada no mundo. Nós tínhamos uma cobertura de polio para criança que beirava 100%. Hoje, está pouco acima de 50%. E a polio não desapareceu. A polio, por exemplo, é um problema na Índia, grave, gravíssimo, aliás. Não é? A polio circula no mundo, o vírus da poliomielite. E, portanto, pode chegar? Claro que pode. Então, vamos pensar o caso da polio. É uma questão de liberdade? Olha a consequência. Veja só, isso é tão insano, é tão absurdo. Olha aqui, às vezes as pessoas dizem, ah, mas você... Também você exagera com essa coisa do bolsonarismo. Exagero? Exagero? Isso é delinquência intelectual, moral, de saúde pública. Qual é a consequência de um pai que, eventualmente, no caso da polio, deixe de vacinar com o vírus à solta? E se essa criança contrai polio, existe alguma forma dela não sair com uma sequela grave? Existe? A resposta é não. Para a vida. E pouca gente sabe que o vírus da polio, ele não desaparece, mesmo depois que a doença vai embora e deixa sequelas gravíssimas. Você sabia que o vírus continua incubado na pessoa, né? A pessoa tem recidivas de vírus da polio. Há um famoso empresário, eu não sei nem se isso foi noticiado, portanto, não vou dizer o nome, mas um grande empresário, era meu amigo, de um grupo importante, que teve polio na infância, e depois, beirando 70 anos, ele teve uma recidiva da polio, com gravíssimas consequências. Né? Fica para a vida. Aí vem falar de liberdade? Isso não é liberdade. Isso é expor uma criança ao risco de morte, ao risco de sequelas. Como é que é isso? Isso é crime, não é liberdade. Então é preciso, eu acho que é preciso que o Ministério Público se ocupe dessas coisas para dizer assim, venha cá. O senhor está falando em liberdade, mas é de liberdade mesmo ou isso, na prática, é uma pregação contra a vacina? Porque me interessa o resultado dessa pregação. Qual é o resultado dessa pregação? Ela é feita para quê? Esse é o problema.
Você quando levantou a história do judiciário, acho que esse é um caminho, mas você acha, Reinaldo, que diante, porque assim, colocou aqui o vídeo do Zema, mas tem vários vídeos de prefeitos de algumas cidades, principalmente no estado de Santa Catarina, eles fazendo esse movimento bem forte aí nessa volta às aulas. Você acha que era preciso, de repente, a ministra da Saúde se pronunciar de alguma maneira, não sei, alguém, algo do governo federal ou não, deixar do ponto de vista mesmo jurídico isso?
Eu acho que pode haver o pronunciamento, sim. Sempre é importante fazer esse alerta. Né? Agora, eu, no que diz respeito a essa gente, só vai torná-los ainda mais assanhados. Porque aí eles transformam numa questão ideológica. Bom, já é, mas aí... para eles, fica mais justificado como questão ideológica. Eu acho que é preciso, nesse caso, que o Ministério Público acione essas pessoas. Para saber, não, o senhor está falando de liberdade, que liberdade? O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe que os pais vacinem suas crianças. Quando o senhor fala que é exercício de liberdade, me parece que o senhor resolveu entrar em confronto com a lei. Expondo as crianças ao risco. Que, ademais, no caso da Covid, outra coisa que já está evidenciada, ninguém conhece direito ainda as consequências da Covid. Tem a chamada Covid longa. Há pessoas que ficam sequelas da Covid. Há estudos, tenho lido alguns e tenho ido atrás de matérias. A Covid deixa marcas na área circulatória, a Covid mexe com o sistema imunológico, desorganiza um pouco esse sistema imunológico. Então, não é uma doença assim que você pegou, sarou, tá bom, tá tudo certo. Não é isso. Não é uma gripe. Definitivamente não é uma gripe. Pega a gripe, sarou da gripe. Tudo bem, alguns podem ter consequências ali, mas a gripe em si sara. A Covid já está demonstrado e cada vez mais claro que há efeitos de longo prazo. Então, assim, de algum modo, ninguém sai absolutamente inteiro como era da Covid. É muito raro. E aí, se vão expor crianças a isso? Campanha contra a vacinação. Olha a pusilanimidade, a canalice, a vagabundice disso. E eu me lembro daqueles que diziam assim, o bolsonarismo é uma vertente do Brasil. Se eles fossem só um pouco mais mansos, estava bom. Não. Não. Isso é a essência do atraso e do desastre.
É tão triste, né? Essa é uma coisa que bate, assim, a gente ouvir isso e
É
ver,
uma
parece que...
insanidade, né? É uma insanidade, Fabiola. Quem que imaginava, nos piores momentos, coisa como essa?
É uma
Ouvir
tristeza, né,
isso.
Reinaldo? Porque às vezes a gente acha assim, não, passou, não sei o quê. É, aí você vê, esses políticos fazendo isso nos seus redutos e ainda influenciando, enfim. Bom, ainda tentando entender essa atitude, de Bolsonaro, né, e como é que ele tem vivido, ele que segue na sua casa de praia, que fica numa vila histórica próximo à Angra dos Reis, uma casa
Lá
que
onde
tem
trabalhava Valdo Açaí,
lá
né?
mesmo, lá
Paga pela
mesmo.
Câmara, né?
É, a funcionária fantasma, né, que era a mulher do caseiro dele. E aí, uma casa de praia que tem uma porta pro mar, né, pé na areia, e a outra porta que é uma portinha que fica numa ruazinha dessa vila histórica, que a gente viu as imagens quando ele teve a visita da Polícia Federal lá para uma operação que o filho dele era alvo, Carlos Bolsonaro. A gente viu essas imagens, ele nessa portinha. Essa portinha tem ficado aberta ali entre as 7 às 8 horas da manhã para receber apoiadores de Bolsonaro que queiram conversar com ele. E ele criou aí uma espécie de cercadinho nessa casa de praia. E ele recebe essas pessoas em volta de uma longa mesa e começa a falar sobre vários assuntos. A gente tem até, eu acho que aí o vídeo, o jornal Folha de São Paulo esteve nessa reunião. É, tá aí, ó, o vídeo, não sei se a gente tem áudio, dá para colocar o áudio, Diego?
De óbvio, falo o tempo todo de verdade. Fosse ruim, eu maravilhoso. A voz de vocês.
Saudade.
A pessoa da Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo.
Aí são as imagens do jornal Folha de São Paulo, né? Eles publicaram essa visita aí, o repórter conseguiu entrar e acompanhou o que está acontecendo aí nos bastidores. O que você acha disso, hein, o Reinaldo? Como é que você vê esse novo cercadinho criado por Bolsonaro ali?
Veja, eu vou falar aqui talvez uma coisa talvez inesperada. Eu acho que se um neonazista resolver abrir uma banquinha para ficar fazendo pregação, eu tenho dúvidas se a gente deve ir lá ouvir o que ele está falando para botar na imprensa. E para conferir uma certa. Uma certa. E para normalizar isso que está sendo falado, isso está sendo feito. É claro que se Bolsonaro abrir a porta da casa dele, tendo sido presidente da República, é evidente que vai chegar gente lá. E que tem um monte de gente lá que concorda com o que ele diz. E você parte do princípio, veja só, e você parte do princípio de que só vai lá quem concorda com ele. Não é? E fica aparecendo, então, que Bolsonaro goza da unanimidade, porque ali ele é unânime. Né? E certamente o repórter não entrou ali sem ser identificado. Aliás, acho que informa que se identificou. Né? Aí ele interessa, obviamente, que essa pregação vá além desse grupelho, né? Sei lá, 50, 100 pessoas, sejam quantas, né? Das redes sociais, porque nas redes sociais vai falar para convertidos. Então passa a impressão de que ele gera um fato político só botando o traseiro na cadeira, no banco. E falando bobagens ao Léo, né? Claro, estamos comentando, é um fato, né? Agora, só precisa tomar cuidado para a gente não virar plantonista das maluquices de Bolsonaro em Angra dos Reis, onde quer que seja, né? Sob o pretexto de que, bom, está acontecendo, então temos de falar. Nós estamos falando aqui, né? Afinal, isso está acontecendo, né? Mas, de qualquer modo, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Para não normalizar essas coisas, sabe? Não normalizar o fato de que tem um sujeito que faz live com Portugal, coloca em dúvida o sistema eleitoral, junta ali com a turma, vai fazer proselitismo, sei lá, contra a vacina, contra não sei o quê, contra não sei o que lá, contra não sei o que lá, quando o papel da oposição, né, na democracia, ou endossar criticamente coisas que estão sendo feitas pelo governo de turno, estou dizendo das democracias, né, ou então se opor mesmo, oferecendo alternativas, né, e não depredando o sistema político, depredando, qualquer noção de ciência, de dignidade humana, de verdade. Não? Ele segue na mesmíssima trilha. Não? Esse Bolsonaro que está aí é o Bolsonaro da campanha de 2007 e 2018. Você reparou? É a mesma coisa? São as mesmas coisas, ele está afirmando. Né? E é o mesmo Bolsonaro, deputado, que dizia aquelas barbaridades, não mudou absolutamente nada, né? É a mesma coleção de insanidades que o caracterizou e que marcou sua trajetória. É muito impressionante.
Bom, estão chegando perguntas a respeito disso, mas eu vou deixar mais para o final, que eu acho interessante também. Vamos falar sobre essa decisão do Toffoli, o
Opa, tô
Reinaldo,
doido
tá?
para falar sobre essa decisão.
Eu sei que você está doido para falar, é um dos assuntos mais falados nesse momento, aqui nas redes sociais também. As pessoas estão querendo, entender o que que está por trás dessa decisão de Dias Toffoli, que mandou investigar a atuação da ONG Transparência Internacional, por causa da Lava Jato. Vamos lá, explica essa notícia aí pra gente, Reinaldo. O que que tá por trás disso?
Bom, em primeiro lugar, eu escrevi hoje um texto de madrugada, sobre as decisões do Toffoli que suspendeu, e não pôs fim, suspendeu o pagamento dos acordos de leniência da JF, 10 bilhões e da Odebrecht 8,5 bilhões. Fez muito bem. Fez muito bem suspender. Ainda que... E só uma coisa. O caso da JF tem a ver com a Operação Greenfield, mas a Operação Greenfield era um braço da Lava Jato. Mesmos métodos, mesmo tudo. Né? O modelo foi o mesmo. Mesmíssima coisa. Né? Considerando a quantidade de ilegalidades, veja, as ilegalidades praticadas pela Lava Jato, aí é uma questão de escolha, né? Ou você dá importância a isso, não dá, eu dou. As ilegalidades cometidas pela Lava Jato, elas não são supostas. Elas são reais. Elas são comprovadas. Elas são materiais no processo legal. Não é que houve uma intenção que não aconteceu. As ilegalidades se materializaram, tiveram consequências. Tendo havido ilegalidades flagrantes, por que essas ilegalidades não diriam respeito também a essas empresas, eu já chego lá, que confessaram, já chego lá, que fizeram esses acordos de leniência? Eu acho curioso, o Brasil é tão leniente em muitos aspectos, né? Alguns com essa coisa dos ricos, especialmente em pagamento de imposto. Né? Agora, numa coisa como essa, na área criminal, na área criminal não, agora nós vamos acusar o ministro de quê? Atenção. O mesmo Ministério Público que estava cuidando dos acordos de delação estava negociando contemporaneamente o acordo de leniência. Houve trânsito entre essas duas áreas, o que é um absurdo. Porque é evidente que se você está negociando o acordo de delação e você vai regular se a pessoa vai ficar 5, 10, 15 ou 30 anos na cadeia, e o acordo de leniência, você topa o que vier no caso da leniência. Vira um instrumento de chantagem. Ah, mas isso é uma suposição. Quando você pega a Vaza Jato, você vê que não é suposição. E aí tem a Operação Spoofing. Se a gente não explicar como é que a Operação Spoofing aconteceu, também se fica sem a história inteira. Quando veio a Vaza Jato, o que foi a Vaza Jato? A Vaza Jato, conteúdos, reportagens que saíram, e eu fiz parte do consórcio, que saíram do conteúdo hackeado de conversa de procuradores, inclusive com Sérgio Moro, no caso da Dallagnol com Sérgio Moro, nesse caso, Dallagnol com Sérgio Moro, procuradores entre si. Esse conteúdo foi passado ao Intercept Brasil, Intercept Brasil rumou parceiros, nós fizemos reportagens, uma série de reportagens, em que se evidenciaram as ilegalidades em que ocorreu Sérgio Moro, no trato com o Ministério Público. Ficou evidente ali que era um juiz suspeito. O juiz incompetente, a incompetência para julgar casos... por exemplo, o caso do apartamento, bom, essa estava dada desde sempre, eu apontei desde o primeiro momento. Eles deram um jeito de puxar a história lá do apartamento de Guarujá para Curitiba e não tinha nada a ver com Curitiba. Depois o Sérgio Moro admitiu isso, né? Por escrito, aliás. Né? Então, essas ilegalidades não eram supostas, mas aí, quando a gente publica parte daquele aquele conteúdo que se achou, porque já era... Ô, Fabiola, deixa eu dizer uma coisa... quando aquilo veio, eu comprei um laptop para botar tudo lá, para só ficar tentando achar coisa. Era um volume gigantesco. Só que esse volume gigantesco era coisa de 1% do que a Operação Spoofing pegou, tinha muito mais. E quem mandou, quem deflagrou a Operação Spoofing? Sérgio Moro. Foi Sérgio Moro que falou, temos de chegar aos hackers. Pegar tudo que está com eles. Chegaram aos hackers, vamos pegar tudo que está com eles. E a intenção do Sérgio Moro era destruir o que é espetacular, destruir tudo que a operação spoofing aprendesse e tudo que foi aprendido e todo o conteúdo da Vaza Jato. Destruir. Tanto é que tentaram acionar legalmente jornalistas e tal, não deu. Aí a justiça disse, não, não vai destruir, não, vai preservar. Vamos preservar esse conteúdo. Preservar esse conteúdo, e o ministro Lewandowski, então, no STF, deu acesso a investigados. Sabe por que deu acesso a investigados? Porque ali havia conteúdos indicando práticas escusas e ilegais. Práticas escusas e ilegais, e insisto, ao mesmo tempo que se negociava delação, se negociava acordo de leniência. Com multas realmente absurdas. Não é? Uma das empresas, não só por isso, mas foi para recuperação judicial, no caso da Odebrecht. Então, suspender isso, eu entendo, e considerando as evidências de práticas irregulares, suspender é um dever do ministro. Essa decisão vai ser submetida à segunda turma, para conceder liminar, não precisa consultar ninguém, vai ser submetida à segunda turma, e, portanto, faz muito bem. Agora, nós temos, de vez em quando, o lavajatismo parece o vírus da herpes zoster, né? Da varicela zoster, que é outro que também não vai embora, né? Quem teve catapora, se não tomar vacina, vai acabar tendo herpes zoster, porque o vírus fica incubado lá. O vírus do lavajatismo, ele fica incubado. Volta e meia, ele aparece, né? E começa a dar surto. O caso agora da Transparência Internacional, em primeiro lugar, o Toffoli não investigou, ele não mandou fazer nada de ofício, embora pudesse, porque o procedimento está aberto. Mas foi o Rui Falcão, acionou a Procuradoria, e a Procuradoria pediu que se tomassem providências para investigar. Afinal de contas, lá no acordo, a Transparência Internacional ficaria responsável pela gestão de mais de 2 bilhões do que pagasse a JF para o combate à corrupção. Uma entidade privada responsável pela gestão de dinheiro público. Pode? Não pode. Não pode. O dinheiro de multa que se paga, qualquer que seja ela, é ao Estado brasileiro, porque foi o Estado que foi lesado. Não existe gestão privada. Aliás, o Dallagnol queria fazer uma fundação privada e, de novo, a Transparência Internacional entrou como consultora. Ele queria fazer com uma multa da Petrobras, lembra disso? De 2,5 bilhões pago aqui. 1 bilhão 250 milhões ficaria para a fundação e 1 bilhão 250 milhões para pessoas eventualmente lesadas pela Petrobras, que já tinha até advogado direcionado lá de um grupo de pessoas, né? Que é a fundação que o Dallagnol queria criar, que ele fez até um desenho de como deveria ser a sede dessa fundação em Curitiba. E a Transparência Internacional entrou como uma espécie de consultora. Transparência Internacional essa, eu dei uma matéria neste UOL, mandei até a imagem aí, se colocarem, no dia 31 de janeiro de 21, né? Em que a Fundação Getúlio Vargas manda uma carta para a Transparência Internacional na Alemanha, dizendo, olha aqui, a Transparência Internacional Brasil fez um acordo, há detalhes na matéria, um troço longo, fez um acordo com a Lava Jato aqui, e esse acordo supunha usar nossa mão de obra até nossas dependências físicas, só que nós não participamos, nós não sabemos, nós não assinamos nada. Está lá, mandaram uma carta para a Alemanha. Eu boto aí nessa matéria a carta. Então, a intimidade da Transparência Internacional com a Lava Jato aqui, e se essa for a prática da Transparência Internacional mundo afora, de transparente não tem nada. E ela se tornou, na verdade, ela se torna então um ente que resolve participar do jogo político. A Transparência Internacional chegou a pensar em criar um selo para candidatos, dona Fabíola. Esse aqui, ó, tem nossa aprovação. Como os candidatos teriam uma marca muito à direita, eles chegaram a mobilizar pessoas de esquerda, e alguns caíram na conversa, né, para tentar tornar a coisa suprapartidária. Né? Conversas, e Deltan Dallagnol com a Transparência Internacional, que a Vaza Jato deu, de questões que o Dallagnol gostaria que a Transparência Internacional tratasse para melhorar a reputação da Lava Jato. Né? Lamento. Tem de ser investigado. Não se combate a corrupção corrompendo os métodos de combate à corrupção. Não se combate o crime com o Estado que apela ao crime. O Estado não pode ser criminoso para combater o crime. Não é? Ah, no caso do acordo de leniência, ah, mas puxa vida, olha só, 10 bilhões. O segredo de aborrecer é dizer tudo, né? Então vamos lá. 10 bilhões da JF, 8,5 bilhões da Odebrecht, suspenso o pagamento, o acordo não foi jogado no lixo. 18 bilhões, pois é, só aquela desoneração que votaram na Câmara. Sob o silêncio cúmplice de um monte de gente, entre a desoneração da folha e a desoneração das prefeituras, sabe quanto dá, Fabiola? 18 bilhões. Por ano! Por ano! Então vamos. É rigor com. Oh, estão ajudando os ricos, então sejamos rigorosos. Então sejamos rigorosos. Agora, eu não posso endossar. E não vou endossar, e nunca endossei, e não endosso desde o ano de criação da Lava Jato, né? Eu não posso endossar uma prática que leva ao acordo de leniência enquanto se negocia o acordo de delação. E aí se diz: ah, mas as empresas confessaram. Bom, restava o quê a elas? A depender dos instrumentos que você usa, as pessoas confessam mesmo. Confessam até o que não fizeram. E com isso não estou dizendo que não fizeram nada. Fizeram. Mas é preciso que se façam as coisas dentro das regras do jogo. Hã? A única coisa que eu acho é que o Toffoli tem de submeter logo essa questão, no caso, vai passar pela turma, pela segunda turma. Submeter logo a questão à segunda turma. E a investigação, eu li agora o despacho dele aqui, a decisão dele, a investigação da Transparência Internacional, um pedido preliminar de apuração, na verdade, é um pedido do Ministério Público Federal. Está lá. Por quê? Há coisas estranhas aí. Entidades privadas não cuidam de dinheiro público. Acabou. E se está pedindo para apurar isso, que afinal de contas era isso que estava combinado. E aí vai a Transparência Internacional, faz um relatório e coloca: ah, o Brasil caiu um pouquinho, tudo bem, atribuiu ao governo Bolsonaro, mas também deu pau no governo Lula. Ah, porque eu não gostei da nomeação desse, não gostei da nomeação daquele. Quer dizer, a Transparência Internacional se dá o direito de dizer quem deve ser nomeado no Brasil, quem não deve ser nomeado, que nomeação ela gostou, que nomeação ela não gostou, e ainda de atuar na gestão de dinheiro que pertence ao Estado brasileiro. Desculpa, a Transparência Internacional não é um órgão público, né? E não pode se comportar também como aquela que, desde que a gente consiga fazer a gestão de dinheiro público, a gente endossa os procedimentos. Porque se a Transparência Internacional fizesse isso, eu ia achar que ela estaria atuando como uma entidade de chantagem. Né? Então vocês deixem a gente administrar o dinheiro, alguns dinheiros, alguns bilhões, né? Que a gente faz vocês subirem no ranking da corrupção e aí todo mundo aplaude, diz, ó, né? Não, aí seria a transparência internacional lutando em benefício da transparência internacional. Aí não pode, né? Ainda bem que a entidade não faz isso, não é mesmo?
Nossa, são 2 bilhões e 300 milhões de reais, né? É muito dinheiro, né? É isso que está sendo investigado. Bom, muito boa análise aqui do Reinaldo. Estava prestando atenção, o pessoal gostando. Ó, 1h57. Vamos abrir a nossa caixinha de perguntas de hoje? Solta a
Vamos.
vinheta aí,
Fala
solta a
que eu te
vinheta.
escuto.
Gostei da ideia da caixinha de perguntas que nem tem no Instagram, né? Que você abre a caixinha de perguntas. A gente tem uma caixinha de perguntas no Olha Aqui, que é o seguinte: você faz sua pergunta e tio
Isso.
Rei
E o tio
responde. Ó, muita
rei
coisa.
responde, se souber, se puder,
Hoje
se
não
der.
veio nada muito leve, sabia? Normalmente vem umas coisinhas leve. Hoje o pessoal tá pegando mais pesado, tá segundando mesmo, sabe aquela coisa segundona, pesada? É, tem aqui, ó, a Maria das Dores da Silva. Reinaldo, não seria o caso do Ministério Público ou STF pedir a quebra do sigilo telefônico dos procuradores e juízes que atuaram na Lava Jato, já que o ex-senador, juiz, se refere aos áudios da Vaza Jato como ilegais? Pergunta da Maria das
É,
Dores.
aí precisa ver a investigação, né? Preciso que se abra o procedimento investigativo. É, eu acho que seria, mas enfim, né? Vamos ver para onde as coisas caminham, né? Acho que seria. É, embora, né, muitas dessas coisas tenham se perdido, se tentou recuperar, mas há celulares que sumiram, ah, ficou na nuvem, nem tudo está, né? Agora, a Lava Jato mereceria, sim, uma investigação muito mais profunda do que aquela que se fez, né? Muito mais. Foi algo muito grave, muito sério, que aconteceu na história do Brasil, e ela está na raiz de alguns dos desastres que estão por aí, né? A Lava Jato está na raiz. O bolsonarismo já existia, a coisa de extrema-direita existia, há um clima mundial em favor disso, já expliquei aqui. Agora, não teria existido Lava Jato, não teria sido bolsonarismo se não tivesse existido Lava Jato. Isso não fosse a Lava Jato dizer ninguém presta no Brasil, todo mundo é ruim, todo mundo é vagabundo, né? Não teria acontecido Jair Bolsonaro, porque aí ele aparece e diz: bom, eu nunca fui do poder, eu sou de fora, né? Fui sempre deputado aqui, falando minhas bobagens, elegi um filho, outro filho, outro filho, né? Mas nunca, não, então sou eu. E um monte de gente acreditou nisso, na certeza de que a política realmente não prestava. Enquanto isso, Sérgio Moro preparava a sua carreira política, Dallagnol preparava a sua carreira política, como nós vimos, né? Numa coisa escancarada que eu acho tão importante, acho tão impressionante que algumas pessoas não se choquem com isso e achem razoável que um juiz inabilite na prática o único concorrente que poderia vencer aquele que viria a ser o seu chefe, né? Só que eu não passei a apontar isso ontem. Eu passei a apontar isso no tempo em que eu, PT, trocávamos carinhos por intermédio de porradas. E sempre que alguma coisa me incomoda, é assim que acontece, fim de papo. Não porrada, críticas acerbas.
De
Virou
coisa que tira.
petista agora? Que burrice, né? Que burrice.
Ó, você falou sobre coisas que te incomodam. É, tem aqui uma mensagem que chegou aqui agora há pouco. É até super chat que a
Opa.
gente fala. Professor Milton Silva. E ele fala: Tio Rei, nosso Corinthians. Tá péssimo. Tá péssimo. E aí, você viu a manchete principal? Acabou de mudar. Corinthians demite
Eu
Mano
vi.
Menezes depois de 4 derrotas. Como lidar com isso, tio Rei?
Não, ali o problema aí do Corinthians não é só o técnico, né? Quer dizer, o técnico, a própria escolha do técnico, não vou entrar em minudências, até porque tenho simpatia pelo humano, pela pessoa, tal, mas a própria escolha do técnico decorre de uma coisa que vem de cima, né? Tá tudo desorganizado. no Corinthians e faz tempo, né? Realmente é muito triste, né? A queda do Mano... Veja só, quando cai depois de 4 derrotas, a gente tem de concluir, vamos lá, raciocínios puramente lógicos. Ou se fez uma escolha errada e alguém escolheu, ou você tem um ambiente tal no clube e um plantel, né, que não ensejam escolhas certas. Isto é, não há como ser virtuoso num ambiente não virtuoso, né? Então, tudo errado, né? Pior, vou ter que aguentar o Vólio Bene hoje lá no É da Coisa, que é São Paulino, e agora eles estão assim... Fazer o quê, meu filho? A vida é dura, a gente tem que aguentar os São Paulinos aí comemorando.
Ai, olha, eu como cientista.
Agora ele está naquela, gabaritamos, temos todos os títulos.
Ai, São Paulino, ó, não é por nada, mas São Paulino já é chato, viu, ainda. Brincadeira. Tô brincando, você é alvo aqui de ataque. Brincadeira,
Não, você sabe,
brincadeira.
eu brinquei ontem com o Vólio Bene e falei, nossa, Vólio Bene, é que é o Alexandre Bentivoglio que trabalha comigo na da coisa. Eu falei, nossa, Vólio Bene, olha, eu descobri que tem 3 São Paulinos no meu bairro que estavam comemorando.
Deu aquela zoada, né?
Eu
Ai,
moro no bairro,
corintiano
esse bairro
também,
é
vou te falar,
corintiano.
viu? Vou te falar. Ó, mais perguntas que vão chegando aqui. Quer uma mais leve ou quer uma mais pesadona? Me fala aí.
Ah, qualquer uma, aquela que você achar
Qualquer
importante aí,
uma,
não
qualquer uma.
importa.
Ó, tem muita coisa, a gente falou sobre o cercadinho lá do Bolsonaro, e sobre as falas dele. Tem algumas que chegaram, vou juntar aqui. O Eduardo fala, olha, ele me chamou de Tia Fabiola, que a gente brincou no começo. Tia Fabiola, pergunta pro tio Rei. Será que o Bolsonaro não quer desviar o foco da Abin Paralela? Porque aí some, nem falamos sobre esse assunto hoje. Será que esse não é o objetivo? Aí tem a outra do Carvalho, ele fala assim: o cercadinho não é uma cortina de fumaça, como sempre ele fez e continua sendo? Aí a Vitória também entra nesse assunto. Tio Rei, tia Fabiola, será que o senhor não acha que a imprensa deveria adotar a postura anterior de deixar de cobrir o tal do cercadinho? Mas acho que não está cobrindo, né? Não deveria nem citar isso. Essa acho que foi uma reportagem super pontual, que foi muito interessante, inclusive do ponto de vista jornalístico, né? De você entrar ali, né? Mas pergunta, será que não deveria dar voz a essas besteiras do Bolsonaro? Aí um pacote Bolsonaro que chegou de perguntas.
Olha, vamos lá, pela ordem, para tia Fabíola, tio Rei, Huguinho, Luizinho e Zezinho. Vejam os sobrinhos do Pato Donald. Bom, primeiro que, assim, eu não estou censurando que se tenha feito a reportagem e tal, eu só estou dizendo que, de fato, a gente não deve passar agora a cobrir, acho eu, né? A imprensa não deve passar a cobrir o cercadinho de Bolsonaro. Nós vamos tomar muito cuidado, sim, eu acho uma postura que eu entendo ser de natureza ética, que não tem nada a ver com a escolha política e ideológica, em não reverberar as barbaridades que Bolsonaro diz, a não ser aquelas que possam incorrer e ter consequências legais. Porque senão a gente vira um pouco o porta-voz dele. Ah, mas nas redes sociais não adianta. As redes sociais, sim, mas a imprensa ainda é um filtro importante. E a imprensa normaliza ou não normaliza determinados procedimentos. É um cuidado que precisa ter. Então, nesse sentido, sim, vocês estão certos. Ainda que a reportagem se diga, olha, ele fez um novo cercadinho. Mas não sei se ele fez um novo cercadinho. Ele vai ficar lá o tempo todo? Ele vai morar em Angra? Não vai mais sair de lá? Vai ter o cercadinho todo dia? Não é? Então, alguns cuidados, né? Alguns cuidados para não normalizar, insisto, aquilo que não é normal. Não tornar corriqueiros comportamentos criminosos, como se criminosos não fossem. Como se fossem só uma maneira de fazer política. Então é preciso muito cuidado quando se reportam coisas assim. Não estou me referindo à Folha, estou me referindo a qualquer um. Quando menos, por exemplo, o caso da vacina do rapazinho ali, do Zema, quando menos é preciso, ao noticiar, informar que o Código da Criança e do Adolescente obriga a vacinação, obriga o pai a vacinar. Porque senão a gente vira mero porta-voz daqueles que, ao incitar a não vacinação, cometem crime. Além de fazer isso nas redes sociais, eles já fazem sem censura nenhuma. Censura que eu digo é crítica nenhuma, né? Não estou falando censura oficial, retira para censura. Sem crítica nenhuma, além de fazer isso lá, a imprensa vira um espaço adicional da militância dessa gente. Nós temos de pensar isso sim. Nós temos de pensar isso sim. A ideia de que eu apenas reporto o que acontece. Primeiro é mentira, por uma impossibilidade física. A gente não conta, nós da imprensa não contamos tudo o que acontece, porque é impossível. Nós escolhemos o que contar. Claro, a edição não tem como contar tudo. Tem? Tem como agora você abrir o UOL, qualquer portal que seja, qualquer veículo que seja, e dizer assim, agora aqui eu sei de tudo. Não sabe. Há uma seleção de coisas consideradas importantes. E quando tem alguém incitando o crime, é preciso que se diga. E quando tem alguém fazendo um convite para uma determinada prática que é ilegal, é preciso dizer: isso não é editorializar, isso não é opinar no espaço da informação. É informar, é uma informação. O fato de que o Código da Criança e do Adolescente obriga a vacinação. Isso é informação também. Então, sim, temos de ter cuidados. Quanto à cortina de fumaça, a tese da cortina de fumaça, eu não sei porque, havendo notícias sobre a BIM, esse troço não vai tirar a importância ou o quê da notícia da BIM, né? Eu não, eu acho que é muito mais já já é campanha para a eleição municipal, já é uma mobilização do bolsonarismo para as eleições municipais, né? E certamente eles fizeram ali algumas pesquisas, alguma coisa que esse assunto de vacina ainda cola. Não tenho dúvida, daqui a pouco começa alguma coisa, eles vão criar algum evento sobre trans, pessoas trans. Anote aí. Vão fazer algum escarcéu com algum troço envolvendo pedofilia e tentarão ligar a esquerda à defesa da pedofilia. É isso. Sabe por quê? Porque é o que a extrema-direita faz no mundo inteiro. Isso é uma receita. Isso é uma receita. Daqui a pouco aparece. Aqui também. Aparece aqui, aparece nos Estados Unidos, aparece na Alemanha, aparece em todo lugar.
Bom, para a gente terminar aqui a nossa rodada, a nossa caixinha de
Já?
perguntas,
Olha.
2 horas e 10 minutos, né? Senão eles brigam aqui comigo. Ó, muita gente gosta, né, desse momento literário do programa. O nome da pessoa parece um nome de uma empresa. Então não vou falar aqui, mas é alguma coisa tech. Tio Rei. Quais são os livros? Eu quero ver, essa aqui é boa. Quais são os livros básicos, assim, para o início de uma boa leitura e aprendizado sobre política? Que é desde os livros clássicos sobre diferentes escolas políticas e históricos. Aqui, ó, ele assina depois, é Pedro Henrique o nome dele, Pedro Henrique. Então, o Pedro quer, assim, uma dicasinha de livros básicos para iniciar o estudo sobre política.
Para iniciar, veja só, para iniciar faz supor ali que são, digamos, uma coisa meio primeiros passos, isso eu não saberia dizer. Eu vou te dizer os livros que eu considero essenciais para entender a política, né? Em todas as suas dimensões. Não são exatamente livros de leitura fácil. mas são livros de leitura necessária, né? Se você falar assim, ah, é assim que um adolescente começa, não, isso eu na área de política eu não tenho pensado, mas vamos lá, pessoas adultas que gostam da leitura, que se preocupam com isso e portanto querem entender como funciona a política. Tem de ler O Príncipe de Maquiavel. É absolutamente obrigatório. Porque ali estão colocadas circunstâncias que são, a partir de eventos de época, ele estabelece conceitos, marcos, estruturas de pensamento, né? E essas estruturas de pensamento que estão ali são fundamentais para entender a política em qualquer tempo e ainda hoje, né? Então, O Príncipe de Maquiavel é fundamental. Não é fácil ler. É bom deixar claro. Se tiver alguma tradução mais moderna, que com uma linguagem um pouco mais modernizada, sem, no entanto, ferir o conteúdo, é importante. De preferência pegar alguma edição que tenha notas de rodapé explicando algumas circunstâncias que estão ali, que muitas vezes são incompreensíveis, mas ficando atento ao conteúdo, aquilo que está sendo dito, ao pensamento que está ali, né? E aqui só uma nota à margem, né? A frase "os fins justificam os meios", né? Maquiavel, por exemplo, nunca disse isso. Isso não está no Príncipe. Isso é uma mentira. Isso é uma corrupção daquilo que está no livro, né? Ele nunca disse que os fins justificam os meios. Ou seja, se você quer um determinado fim, não importa o que você faça para chegar lá. O Maquiavel nunca disse isso. Nunca recomendou isso, né? O que ele diz, sim, é outra coisa. Ele diz que o vulgo, como ele chama o povão, não se pergunta a quais meios o príncipe recorreu quando esse vulgo aprova os fins. E então é dito até num tom um tanto irônico, quase de censura. Não é uma recomendação. Ele está dizendo que assim são as coisas. É diferente. Assim são as coisas. Mas ele não está dizendo assim tem de ser as coisas. Né? Então, quer dizer, sujeito a maquiavélico, porque para ele os fins justificam os meios. Não, não, isso não está lá. Agora, é fundamental ler o Maquiavel. É fundamental ler Democracia na América, do Tocqueville, porque ele sai de uma França aristocrática, né, e conhece uma América republicana, ou uma América que está construindo a democracia à sua maneira, né? E aí sim há reflexões fundamentais sobre a construção de um novo mundo e de um novo modelo que foge daquele padrão europeu, né? De construção do poder. Tá, tijolaço, mas curiosamente, de leitura bem mais fácil do que O Príncipe, que é menorzinho, né? E, bem, tem uma obra do Marx, né? O 18 Brumário. Aí é obrigatório, né? Que trata, é a obra que trata de um golpe de Estado, né? É o golpe de Estado que dá o sobrinho do Napoleão original, na França, e a partir daí, então, o Marx pensa as circunstâncias da política, como foi que aquele golpe foi dado, e como é que as forças tradicionais da política se mobilizam e o potencial que têm as forças revolucionárias e do confronto dessas coisas a reflexões políticas fundamentais, né? Então, ali está, por exemplo, o famoso, que não é só dele, mas está sintetizado desse modo, né? Os homens não fazem. Os homens fazem a sua história, mas não fazem como querem, senão sob circunstâncias que não são de sua escolha, né? Então, a gente faz a própria história, mas faz essa história segundo circunstâncias que a gente não escolheu também. Então, é preciso que se pense nessas circunstâncias, né? E também tem a famosa, que virou até um chavão ali, né? A história se repete como farsa, né? Que ele pega uma frase do Hegel e diz: Hegel dizia que a história acontece duas vezes, tal. Ele falou: só se esqueceu de dizer que a segunda vez acontece como farsa, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Porque aí ele diz: esse Napoleão que está aí, né? O sobrinho. É a farsa do tio, né? São três livros essenciais para entender política. Por que são essenciais para entender política? Porque as circunstâncias que você vê na vida pública de qualquer lugar, você encontra, a rigor, aquelas ocorrências, você encontra, as encontra pensadas nesses livros, não, claro, aqueles eventos, mas coisas muito parecidas. Estruturas muito parecidas e que ali tem reflexão desses três fabulosos autores, né? Então, lê-los é fundamental, eu diria, é o básico, eu acho, para o entendimento da política, né? Para o entendimento da política que não seja a política entendida como religião, como. Né? Fanatismo, né? A política entendida como o jogo do poder, sem a qual nada se faz, nada se estrutura, né? Daí que todo ódio à política, no fim das contas, é um ódio à própria civilização, né? Porque inexiste civilização sem política, né? Já falamos aqui, né? Onde há duas pessoas, já há política, não é isso? Onde há uma pessoa, a política é desnecessária. Embora certamente essa pessoa que não veio do nada tenha em si internalizado a própria política.
Muito bom, o pessoal gostou
Puxa
aqui.
vida!
Foi, não, foi uma aula muito legal. Não, muito legal. Eu acho que esse ponto aí, essas perguntas que vão chegando são muito bacanas. Outras tantas chegaram aqui e eu peço para que você guarde essa pergunta para quarta-feira, porque estaremos de volta aqui com toda alegria,
Estaremos de volta aqui com toda alegria. Muito
para
bem.
nossa turma. Reinaldo Azevedo, uma boa semana para você.
Beijo
Um
para todos.
beijo, até.
Até. Tchau.
Esse é Reinaldo Azevedo no Olha Aqui, programa que você acompanha aqui no UOL ao vivo, todas as segundas, quartas e quintas-feiras, sempre a 1 hora da tarde. A gente tem esse espaço que a gente criou, essa caixinha de perguntas para Reinaldo Azevedo, que eu acho muito gostoso a gente poder bater esse papo, ele respondendo diretamente a você que acompanha aqui Reinaldo Azevedo e que lê Reinaldo Azevedo aqui no UOL também. Vou ficando por aqui, mas já te convido a participar conosco das nossas edições do UOL News. Às 5 horas da tarde, quem estará por aqui? Diego Saza te aguardando. E eu, amanhã às 10 horas da manhã, no nosso UOL News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até mais.
Uau! Wow.